O místico que se vai deste mundo durante a fumaça, a noite, a quinzena sem lua, ou durante os 6 meses quando o sol passa pelo sul, ou que alcança o planeta Lua, volta novamente. Dumura Tristata Krishna Shamasa Dashinayanam Tatra Chandramasam Jyoti Jogi Prapyani Vartate. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 8, verso 25. Tem muitos detalhes, né? De como sair desse mundo e nunca mais voltar nele. E tem a maneira mais difícil de fazer isso, ou quase impossível de fazer isso, né? Que é o que o meditador tenta fazer. No terceiro canto do Srimad Bhagavatam, somos informados de que aqueles que são expert em atividades fruitivas e métodos de sacrifício na Terra alcançam a Lua ao morrer, que é um planeta celestial, né? Aí sim, se o cara se esforçar muito, pode-se dizer que morreu, foi para o céu. Mas raríssimas pessoas conseguem isso. Raríssimas pessoas, ainda mais nessa era de Kali Yuga. Estas almas elevadas vivem na Lua por cerca de 10 mil anos, pelos cálculos dos semideuses. Para nós são milhões, né? De anos. E gozam a vida bebendo somarasa, uma bebida celestial. Com o tempo eles voltam à Terra. Essa é a má notícia, né? Se você vai para qualquer outro lugar que não seja a morada eterna de Deus, você cai aqui de novo. Ih, Bimala. Se você vai para qualquer outro lugar ou morada que não seja a morada eterna de Deus, você cai aqui de novo. Então, além de ser muito difícil de atingir os planetas celestiais, é uma péssima ideia, né? É como o rico que vai no primeiro mundo, fica um mês lá tirando férias, depois volta para o Brasil. Mesma coisa. Ou parecido, né? Uma analogia parecida. Isso quer dizer que na Lua há classe de seres vivos mais elevados, embora não possam ser percebidos pelos sentidos grosseiros. É, como acontece aqui, né, onde a gente vive. Os espíritos e fantasmas, eles têm corpos materiais sutis. Corpos materiais. Só que a gente não vê, né? Normalmente a gente não vê, né, os espíritos e fantasmas que estão aqui no mundo material sutil com corpos materiais sutis. Como foi falado aqui por Prabhupada, né? Coisa parecida, que não tem nada a ver com espírito e fantasma, né? Os semideuses têm corpos materiais também, no caso aqui da Lua, mas só que a gente, com esses olhos aqui, a gente não consegue ver. Então, essas missões fracassadas que vão à Lua, se é que vão à Lua, né? Tem esse detalhe, de repente eles vão para o, como chama, Rahu, um planeta que existe entre a Terra e a Lua, né? Então, de repente, eles vão para esse planeta morto aí, Bimala, e acham que está na Lua, né? Se é que vão na Lua. Tá bom, então tá bom. Tá, já acabou, já parei de falar. Ou você quer que lê outro verso? Não, só esse verso aqui para ler mais do outro livro. Tá bom, então tá bom. Não, sim, senhora. É que eu meio que ler um monte de livro. Não, só tá certo. Não achei ruim, não. Tô abanando o rabinho. Então vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização por Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ih, Bimala, tá, a voz já tá falhando, hein? Eu acho que tá muito vento aqui.
Sim, sim.
Eu já te falei, eu não sou sensível. Sensível é essa máquina humana baleada. É minha carcaça que é sensível. Qualquer mudança de temperatura, né? Seca demais, frio demais. É miséria, né? Miséria. Chuva demais, seca demais, frio demais, calor demais. Isso é miséria, é castigo. Então nós paramos onde, hein? Aqui, ó. A missão do Guru, em português, mestre espiritual, é trazer os seus discípulos da escuridão para a luz. Isso aqui é uma máxima, hein? É. E não tomar o dinheiro dos discípulos, fazer sexo com discípulos, discípulas. É os gurus farsantes, é assim que funciona, né? No mínimo, tomar o dinheiro dos iludidos, dos trouxa, né? Um mestre espiritual farsante é isso, ele quer fama, dinheiro, adoração. Um mestre de verdade faz isso, ele leva o discípulo da escuridão para a luz. Atualmente todos sofrem por causa da ignorância, da mesma forma que por ignorância pessoas contraem doenças. Alguém que não conhece os princípios de higiene não sabe o que poderá contaminá-lo. Assim, devido à ignorância, temos infecções e sofremos de doenças. Pode ser que um criminoso diga: "Ah, eu não tinha conhecimento da lei", mas por isso ele não será perdoado se cometer um crime. A ignorância não é desculpa. De modo semelhante, uma criança, sem saber que o fogo queima, toca no fogo. O fogo não pensa: "Ah, ela é uma criança e não sabe que eu queimo". Não, não há desculpa. Assim como o Estado tem as leis, a natureza também tem leis estritas, as quais atuarão mesmo que as ignoremos. Se por ignorância fizermos algo errado, teremos de sofrer. Esta é a lei. É minha avó, né, que era ignorante de tudo. Ela falava: quem por ignorância peca, por ignorância vai ao inferno. É, e era bem leiga de tudo, né? Leiga em todos os sentidos, material e espiritualmente, mas repetia essa frase, né? Na outra também, duas frases, minha avó repetia, Bímola. É, Deus, me dê uma agonia curta e uma morte rápida. A vida inteira ela falava essas duas frases. É, tinha nada a ver. Não, Bímola, só estava lembrando. Me dê uma agonia curta e uma morte rápida. Na ignorância dela, hein? Quem por ignorância peca, por ignorância vai ao inferno. É tudo a ver aqui, ó. Se você fizer por ignorância algo errado, você vai ter que sofrer. Esta é a lei. Quer seja uma lei do Estado, quer seja uma lei da natureza, corremos o risco de sofrer se as transgredirmos. A missão do mestre espiritual é cuidar para que nenhum ser humano sofra neste mundo material. Ninguém pode afirmar que não está sofrendo. Isso não é possível. Neste mundo material há três tipos de sofrimentos: a de átmica, a de báltica e a de dáivica. As três classes de misérias são misérias que surgem do corpo material e da mente material, de outras entidades vivas e das forças da natureza. É, o sofrimento mental é um dos piores, né? Talvez padeçamos de angústia mental, ou talvez padeçamos por causa de outras entidades vivas, como sogra, vizinho, rato, cabra, rato, cobra, barata, lagarto, pernilongo, né? Outras entidades vivas em outros corpos, esposa. Não estou falando de você não, Bímola. Que isso, imagina. Esposo, companheiro, companheira. Não é mais, fala menos, tá bom, Bímola. Nem comecei, já tá, começa a dar bronca. Onde eu estava? Se você me corta, eu me perco, hein? Aqui, ó. Por causa de outras entidades vivas, como, por exemplo, formigas, mosquitos, moscas, ou talvez soframos por causa de algum poder superior. Pode ser que não chova ou que haja enchente. E cada vez mais, né? Cada vez mais seca e chuva demais. Por quê? Porque o repórter fala na televisão todo dia sem saber, a chuva está castigando o estado de não sei o que, a cidade. É, então, tá certinho, só não sabe nem o que está falando, mas está falando a verdade mesmo sem saber, né? E quem é o manda-chuva? As pessoas não se lembram disso, né, Bimala? Quem é o manda-chuva? É Deus. Deus é o manda-chuva, Deus é o cara lá de cima. É o Krishna, o Todo-Poderoso. E por que ele faz isso? Porque as pessoas merecem. Ele dá exatamente o que cada um merece, nem mais nem menos. Tá? Eu mereço você, Bimala. Eu mereço essa cruz pesada. Podemos sofrer de calor excessivo ou de frio excessivo. A natureza impõe muitos tipos de sofrimento. Assim, no mundo material há três tipos de misérias, e todos sofrem com uma, duas ou as três classes de misérias. É o que a gente fala aqui, né? A gente repete, quem somos nós para falar alguma coisa? Os pecados se pagam com sofrimentos, doenças ou prejuízos materiais, ou os três juntos. É. Não há ninguém que possa dizer que está completamente livre de sofrimento, mas tem o iludido, né, que fala a bobagem que eu já cansei de ouvir, né? Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Todo mundo já está indo pela dor, todo mundo está sofrendo. Todo mundo está sofrendo. O rico também. O rico sofre com conforto. E o pobre sofre sem conforto. Mas os dois estão sofrendo. Ou não? Todo mundo está envelhecendo. Todo mundo está ficando doente. A diferença é que o rico sofre com conforto, Bimala. Essa é a única diferença. E não tem essa bobagem que você vai pelo amor ou pela dor. Todo mundo já está indo pela dor. Agora, você pode virar esse jogo e ir pelo amor. É porque, se rendendo a Deus, Krishna, você sofre menos ou quase nada. Então não tem essa terceira opção. Como que essa pessoa iludida criou essa mentira, né? É fake news, Bimala. Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. Ele já está indo pela dor. Ele que criou essa ilusão, essa mentira, esse fake news aí, já está indo pela dor, só que ele é tão cego que não está percebendo isso. É, e aí fica esse ditado furado aí, que muita gente acredita, né? Não sei quem, de onde vem, para onde vai, só sei que já cansei de ouvir esse ditado furado. Ou você vai pelo amor ou você vai pela dor. O real é, você já está indo pela dor, você quer mudar para o amor? Então se renda a Deus, Krishna, que você vai sofrer pouco ou quase nada. Muito pouco ou quase nada, né, Bimala? Onde eu estava, hein? Aqui, ó. Podemos então perguntar por que a entidade viva está sofrendo? A resposta é por ignorância. Não pensamos, estou cometendo erros e levando uma vida pecaminosa, por isso é que estou sofrendo. Por conseguinte, o primeiro dever do mestre espiritual é resgatar o seu discípulo dessa ignorância. Mandamos nossos filhos para a escola a fim de poupar-lhes sofrimentos. Se nossos filhos não recebem uma educação, tememos que venham a sofrer no futuro. O mestre espiritual vê que a causa do sofrimento é a ignorância, a qual é comparada à escuridão. Como é que se pode salvar uma pessoa na escuridão? Com a luz. O mestre espiritual toma o archote do conhecimento e apresenta perante a entidade viva, envolta na escuridão. Este conhecimento a alivia dos sofrimentos da obscura ignorância. Pode alguém perguntar se o mestre espiritual é absolutamente necessário? Os Vedas mandam que busquemos um mestre espiritual. Na realidade, eles dizem que busquemos o mestre espiritual, não apenas um mestre espiritual. Só há um mestre espiritual, porque este chega até nós por intermédio da sucessão discipular. O que Vyasadeva e Krishna ensinaram há mais de 5 mil anos atrás também está sendo ensinado agora. Não há diferença entre as duas instruções, porque as pessoas autorizadas e treinadas, e todo mundo pode ser uma pessoa autorizada e treinada, transmite conhecimento completo e perfeito, sem especulações, sem adições, sem acrescentar nada e sem tirar nada, né? Aí a pessoa se ilumina, mas se for esses conhecimentos especulados que tem por aí, adulterados, especulados, torcidos, distorcidos, só traz confusão. Apesar de centenas de milhares de mestres terem ido e vindo, a mensagem é a mesma. O mestre verdadeiro não pode ser dois, porque o mestre verdadeiro não fala de modo diferente que seus predecessores. Alguns mestres espirituais dizem, oh, na minha opinião você deve fazer isto, mas isto não é um mestre espiritual. Esses falsos mestres não passam de meros patifes. Olha, isso era naquela época, agora é diferente, essas invenções aí. Não, o conhecimento é eterno e perfeito. Se eu estou passando o conhecimento perfeito e eterno, ele não muda nunca. O mestre genuíno tem apenas uma opinião, que é a opinião expressa por Krishna, Vyasadeva, Narada, Arjuna, Sri Krishna Chaitanya e os principais renunciados de Vrindavana. Há 5 mil anos, o Senhor Sri Krishna falou o Bhagavad Gita, o qual foi registrado por Vyasadeva. Srila Vyasadeva não disse, ah, esta é minha opinião. Pelo contrário, ele escreveu Sri Bhagavan Uvacha, isto é, a suprema personalidade de Deus Krishna disse. Tudo que Vyasadeva escreveu foi proferido originalmente pela Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Srila Vyasadeva não deu a sua opinião própria. Como a gente repete aqui, né? Só uma pessoa completa e perfeita pode dar conhecimento completo e perfeito. Esse conhecimento completo e perfeito foi falado pela pessoa completa e perfeita, Krishna. E Krishna, através de sua encarnação literária, escreveu todo o conhecimento. Então você vê, Krishna falou todo o conhecimento e Krishna, através de sua encarnação como Vyasadeva, escreveu todo o conhecimento há mais de 5 mil anos. E esse conhecimento completo e perfeito você está ouvindo aqui e agora. Consequentemente, Srila Vyasadeva é um mestre espiritual. Ele não interpreta mal as palavras de Deus, Krishna, senão que as transmite exatamente como foram proferidas. Essa escritura é completa e perfeita e tem os originais em sânscrito, né? Como todo mundo pode ver no Bhagavad Gita como ele é. A gente tenta cantar, né? Todo dia, o verso, a fala original de Deus. Quando mandamos um telegrama, a pessoa que passa o telegrama não tem de corrigi-lo, redatá-lo, nem adicionar nada a ele. Nossa, isso aqui é uma mensagem que vai acertar a moleira de muito especulador que tem por aí, né? Quando mandamos um telegrama, a pessoa que passa o telegrama não tem de corrigi-lo, redatá-lo, nem adicioná-lo nada a ele. Ela não tem que revisar, corrigir, atualizar porcaria nenhuma. Ela simplesmente o transmite. Esta é a função do mestre espiritual. Pode ser que o mestre espiritual seja esta pessoa ou aquela pessoa, mas a mensagem é a mesma. É por isso que se diz que só há um mestre. Na sucessão discipular, encontramos uma simples repetição do mesmo assunto. No Bhagavad Gita 9.34, Sri Krishna diz que ocupa tua mente em pensar sempre em mim, torna-te meu devoto, oferece-me reverências e me adora. Estando absorto por completo em mim, com certeza virás a mim. Essa é a tradução que eu gosto, Bimala. Não, as traduções autorizadas são todas iguais, mudam alguma palavrinha, mas o sentido não muda. Estas mesmas instruções foram reiteradas por todos os mestres. Ramanuja! Vixe, cortou no meio aqui. Ah, então vamos parar aqui um pouco antes, para no próximo programa a gente continua daqui, para não cortar o assunto e a explicação do assunto. Aqui, ó, na sucessão discipular. Página, deixa eu ver que página que é. As últimas duas linhas da página 1, Bímola. Ó, página 1, na sucessão discipular encontramos uma simples repetição do mesmo assunto. Por quê? Porque o assunto é eterno, completo e perfeito. Tá bom, já parei de falar. Esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, traduzido por sua divina graça, C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, calma, tá abrindo, tá rodando, vou tomar água. Calma, Bímola. Já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, ou Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição de luxo, você clica aí, já aparecem as edições de luxo, econômica, e se tiver em estoque, a edição usada no sebo da loja, tá bom? Então tá bom, se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 996887171. Combinado então, tá combinado então, o que nós vamos fazer em Bimala? Agenda, tá? Vou lá na agenda, F5, tá bom, F5. nunca tá atualizado aqui o negócio. Que dia que é hoje, hein? Eu não sei nem que dia que é hoje. Ah, tem aniversário. Vixe, tem dois aniversários, Bímola, olha aqui. Você nem para falar, hein? Nossa, não vai dar tempo de ler o Shrima Bhagavatam, hein? Dia 29 de fevereiro, quinta-feira, Bhaktisiddhanta, é festa. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, associado íntimo de Deus e mestre do melhor homem de Deus que já pisou neste mundo, faz aniversário de aparecimento que é comemorado pelos devotos de Krishna com um jejum até o meio-dia. Quinta-feira é jejum até o meio-dia, Bíblia. E uma tremenda festa à noite com muito canto, dança, palestra e as famosas delícias vegetarianas. Para ver o endereço mais próximo de sua casa é só entrar na krishnafm.com.br e rolar esta página para baixo que os endereços vão aparecendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. E para você conhecer um pouquinho sobre este grande mestre, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, tá abrindo aqui, calma, Bimla, vou até tomar água. Ah, você que tinha que ver isso. Ah, eu não lembrei você. Ah, não, é o culpado, sou eu. O culpado sou eu, né? Você que é diretora, você esquece das coisas e o culpado sou eu. É, o culpado sou eu porque eu não lembrei você. Ah, tá certo. Não, sim, senhora, não achei ruim, não. Tá, então, para você conhecer um pouquinho sobre este grande mestre na ciência do amor a Deus, o anjo evangélico, vamos ler agora, na krishnafm.com.br, uma biografia de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, o mestre de A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, apareceu na cidade de Jagannathapuri a 6 de fevereiro de 1874 como filho do mestre Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur. Em sua infância, ele rapidamente dominou as escrituras védicas, memorizou o Bhagavad Gita e saboreava as obras filosóficas de seu pai. Tornou-se conhecido como a Enciclopédia Viva devido a seu vasto conhecimento. Ele pregava convincentemente contra fanáticos pelas castas e os desvios filosóficos dos devotos de Deus da Gaudia. Tentou unir as quatro religiões autorizadas dos devotos de Deus, publicando seus ensinamentos. Srila Saraswati Thakur ganhou o título de Mestre Leão por seu destemor e poderosa transmissão da consciência de Deus. Impersonalistas atravessavam a rua para evitar de confrontar o Mestre Leão. Além de ser um corajoso pregador, era ornamentado com todas as qualidades divinas e cheio de amor estático por Deus, Krishna Prema. Estabeleceu 64 templos de adoração a Deus na Índia e centros na Birmânia, Inglaterra e Alemanha. Srila Saraswati Thakur escavou o local de aparecimento do Senhor Krishna Chaitanya no Jogapita, na cidade de Shridam, Mayapur, apesar de pesada oposição por parte dos Goswamis de casta de Navadvipa, ávidos por dinheiro. Os farsantes são assim, eles querem dinheiro e sexo, né? Construiu um belo templo de adoração a Deus, ali. Suas três prensas tipográficas em Madras, Calcutá e Krishnanagara costumavam jorrar livros, revistas e jornais para espalhar a mensagem de Deus, Sri Gauranga Mahaprabhu. Quando perguntado por que imprimia um jornal transcendental diário intitulado Nadia Prakasha, Srila Saraswati Thakur respondeu: se uma insignificante cidade pode produzir 5 jornais diários, então por que não podemos publicar um jornal a cada segundo sobre as eternas, sempre novas atividades da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, em seu ilimitado planeta transcendental Goloka Vrindavana? Além dos escritos de seu pai, ele publicou muitas escrituras autorizadas como o Bhagavad Gita, Shrima Bhagavatam, Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Mangala, Prema Bhakti Chandrika e o seu livro favorito, Chaitanya Charitamrita. Predisse que estrangeiros iriam aprender a língua bengali a fim de saborear o néctar deixado por Srila Krishna Dasa Kaviraja na coleção Chaitanya Charitamrita, que era a coleção preferida dele, de Prabhupada também, Bimla. E a minha também. Aí ninguém perguntou, tá bom. Ele introduziu muitas inovações para expandir a pregação. Por toda a Índia, organizava exposições teístas grátis e dioramas retratando os passatempos de Deus, Sri Krishna e Sri Krishna Chaitanya. Empregando a mais recente tecnologia, até mesmo tinha bonecos animados. Para comemorar os muitos locais sagrados visitados pelo Senhor Krishna Chaitanya, ele instalou impressões de mármore dos pés de lótus do Senhor Krishna Chaitanya. Quebrando a tradição, permitia que seus discípulos renunciados usassem roupas costuradas, que andassem em carros e barcos a motor e carregassem a mensagem de Deus Mahaprabhu atravessando o mar até a Europa. As revolucionárias ideias de pregação de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati originavam-se dos escritos védicos exposto pelo grande mestre Srila Rupa Goswami. Sendo uma alma eternamente liberada, Srila Saraswati Thakur sabia como ocupar perfeitamente a energia ilusória no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Seguindo os passos de Srila Thakur Bhaktivinoda, ele pregou o sistema perfeito que divide a sociedade humana em 4 classes sociais e 4 classes transcendentais para harmonizar a sociedade e proporcionar realização transcendental a todos, advogando os ensinamentos dos mestres Sri Rupa e Sri Raghunatha Dasa Goswamis, ensinou a ciência do serviço prático e amoroso a Deus, Bhakti Yoga, e mostrou a milhares como obter amor puro por Deus, Sri Sri Gandharvika Giridhari Radha e Krishna. Além de seu fenomenal sucesso de pregação na Índia, a maior contribuição de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur foi a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que ele aceitou como discípulo e o inspirou a distribuir a consciência de Deus no mundo inteiro. Quando pediram a Srila Prabhupada para descrever o seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disse: "Que posso dizer? Ele era um homem do mundo transcendental, Vaikuntha. Os passatempos eternos de Deus, Radha Govinda, no mundo transcendental, Goloka Vrindava. Srila Saraswati Thakur serve como Nayana Mani Manjari. Seus túmulos sagrados Pushpa Samadhis estão no rio Radhakunda e no templo Radha Damodara 16,35. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur permaneceu neste mundo de 1874 a 1937. Foi o mestre espiritual de sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, o fundador Acharya da ISKCON, e realizou ao longo de sua vida atividades inconcebíveis para nós, almas condicionadas. Certa vez, por exemplo, quando era apenas um menino de 2 ou 3 anos, o seu pai, Srila Bhaktivinoda Thakur, comprou mangas. Vendo-as, Bimala Prasada, como se chamava quando nasceu, falou: "Essa manga é minha." Depois, logo em seguida, lembrou que tudo que se come deve ser oferecido primeiro a Deus, Krishna, pois tudo pertence a Ele. Bimala Prasada ficou tão chateado consigo mesmo que declarou: "A partir de hoje jamais comerei mangas como castigo por eu ter uma mentalidade tão gananciosa." E de fato, nunca mais as comeu, manteve o seu voto de não comer mangas durante toda a sua vida. Claro que não havia problema algum em uma criança comer uma fruta assim, um ato inteiramente inocente, mas esse era o padrão que ele se autoimpôs. Aos 7 anos de idade, sim, 7 anos, ele já tinha decorado todos os 700 versos do Bhagavad Gita e ainda por cima, sabia apresentar um significado claro e perfeito para cada verso. Toda a sua vida ele se dedicou 100% às atividades devocionais e ao estudo da filosofia védica. Nunca desejou se enredar na vida familiar e, portanto, permaneceu celibatário por toda a sua vida. Em 1905, aos 31 anos de idade, fez um voto severo de cantar 1 bilhão de vezes os santos nomes de Deus, Krishna. Construiu uma pequena cabana em um local sagrado e dedicou-se a cantar 300 mil santos nomes por dia. 300 mil santos nomes de Krishna por dia, o equivalente a 192 voltas do Rosário Hare Krishna de 108 contas. Para quem não conhece, os devotos normalmente cantam o mínimo de 16 voltas diárias do terço Hare Krishna, que demora mais ou menos 2 horas para acabar. Durante os 9 anos que passou para realizar esse seu voto, dormia no chão de terra, sem colchão ou travesseiro de qualquer espécie. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati passou o resto de sua vida divulgando com muito vigor os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Ele pregou com vigor contra as influências profundamente enraizadas do sistema de castas e do impersonalismo. Encontrando-se com eruditos acadêmicos, educadores e outros líderes da sociedade, e escrevendo mais de 108 ensaios e livros, ele trabalhou para apresentar a consciência de Deus, Krishna, como uma ciência altamente exaltada. Ele estabeleceu 64 templos, conhecidos como Gaudiya Matas, dentro e fora da Índia. E agora as instruções mais importantes. Deixa eu tomar, peraí. Ele foi o primeiro devoto a pregar no rádio, Bimala. Tem gente que fala que não, né? Tem gente que acha que outra pessoa, outro devoto já pregou no rádio. Não, o primeiro a pregar no rádio foi ele, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Prabhupada. As instruções mais importantes. Srila Bhaktisiddhanta desapareceu do mundo mortal no dia 1 de janeiro de 1937. Passou seus últimos dias lendo a coleção Sri Chaitanya Charitamrita e cantando Hare Krishna em seu rosário. Quando o médico visitou querendo dar-lhe uma injeção, Srila Bhaktisiddhanta protestou: "Por que vocês me perturbam assim? Simplesmente cantem Hare Krishna, isto é tudo." Entre suas últimas palavras a seus discípulos estavam estas: "Aconselho todos a pregarem os ensinamentos de Rupa Raghunatha, discípulos do Senhor Chaitanya, com toda a energia e recursos. Nossa meta última deverá ser nos tornar a poeira dos pés de lótus de Sri Sri Rupa e Raghunatha Dasa Goswamis. Todos vocês devem trabalhar conjuntamente sob a orientação de seu mestre espiritual, com vistas a servir ao conhecimento absoluto, a personalidade de Deus, Krishna. Vocês devem viver de alguma forma sem nenhuma briga neste mundo mortal, somente com o interesse de servir a divindade. Por favor, não abandonem o serviço a Deus, Krishna, apesar de todos os perigos, de todas as críticas e de todos os desconfortos. Não fiquem desapontados, pois a maioria das pessoas no mundo não serve a personalidade de Deus, Krishna. Não abandonem o seu próprio serviço, que é tudo para vocês. Nem rejeitem o processo de cantar e ouvir o transcendental santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Vocês devem sempre cantar o nome transcendental de Deus, Krishna, com paciência e tolerância como uma árvore, e humilde como uma palha. Há muitos entre vocês que são bem qualificados e trabalhadores capazes. Não temos nenhum outro desejo em absoluto." Em seus últimos dias, ele permanecera inteiramente consciente e dera instruções até o fim. Ele tinha específica e abertamente ordenado que os assuntos de sua Gaudiya Mata fossem mantidos por um corpo administrativo de 12 homens, que os devotos deveriam escolher entre eles. Finalmente ele disse: "Por favor, aceitem minhas bênçãos a todos vocês, presentes e ausentes. Por favor, tenham em mente que nosso dever e religião exclusivos é espalhar e propagar o serviço ao Senhor Supremo Krishna e aos seus devotos." E fim, né? Infelizmente, fim. E agora só resta glorificar esse associado íntimo de Deus e da maior devota de Deus. Vimala Prasada Ki Jai, Nayana Mani Manjari Ki Jai, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E Bimala, não vai dar tempo de ler a outra, hein? Senão não vai dar tempo de ler a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Então vamos deixar para o próximo programa o aniversário de Purushottama Dasa Thakur. Tá bom? Então tá bom. Então, Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Deshatarine. Peraí, deixa eu baixar o brilho, entortar a tela, trocar o óculos, calma, não me apressa não, sem pressa. Você viu a Vera lá da Holanda, falou isso aí, lá da Holanda, você imagina, a Vera está ouvindo a gente lá na Holanda e escreveu, sem pressa, é porque ela não me conhece. Quem não te conhece, que te compra. Ih, Bimala, eu nem sei que esses velhos deitados... Calma, não me apressa não, hein? Escuta suas ouvintes aí. Página 235. Tá, Bimala, tá louco, todo dia você fala isso. Eu, tempo e a maré não esperam por ninguém. É, então. É fácil, não. Aqui, já achei onde nós paramos. No Burton Green. Então, vamos lá. Burton Green comenta: tudo aquilo influenciou os músicos. O cântico Krishna Govinda Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, tá, já parei. E outras canções, outros mantras. Eu usava algumas daquelas canções quando gravava. Muitos músicos aproveitaram-se disso de diferentes maneiras. Era uma breve explosão, mas então mantínhamos o cântico por trás como base. Muita gente encontrou essa vibração transcendental mesmo no meio daquele som pesado que faziam. Estavam se tornando músicos devotos. Os cantos e danças públicos de Hare Krishna noturnos sempre eram um sucesso. Brahmananda costumava parar perto da porta dos fundos toda noite e observar a sala enchendo até não haver mais lugar para alguém se sentar. Havia bastante interesse no canto de Hare Krishna e no som do grupo, mas após o canto e dança público de Hare Krishna, quando a palestra começava, as pessoas começavam a sair. Até hoje é assim, né, Bimala? Você vê os devotos, o devoto canta os mantras, tá? A hora que vai começar a palestra, várias pessoas deixam o local, né? Porque gostam mais do canto do que das palestras. Quando a palestra começava, as pessoas começavam a sair. Não era incomum que metade da audiência saísse antes de a palestra começar. E às vezes as pessoas saíam no meio da palestra. Isso com o Prabhupada palestrando. Imagine outras pessoas, né? Uma noite, Allen Ginsberg trouxe Ed Sanders e Tully Kupperferg, do Fugues, para a reunião. O Fugues, um grupo local bem conhecido, especializava-se em letras obscenas. Entre as canções populares de Ed Sanders estavam A Deusa do Cortiço do Lower East Side, o grupo Grug e Não Posso Curtir. Ed tinha selvagens cabelos vermelhos e uma elétrica barba vermelha e tocou um violão durante o canto e dança público de Hare Krishna. Os devotos ficaram felizes de ver os seus prestigiosos visitantes. No entanto, na noite do Fugues, Prabhupada escolheu falar sobre a ilusão do prazer sexual. O prazer sexual nos prende a este mundo material, nascimento após nascimento, disse ele. E citou, como fazia muitas vezes, um verso de Jamunacharya. Desde que me tornei consciente de Deus, Krishna, sempre que penso em vida sexual com uma mulher, meu rosto se contorce e cuspo no pensamento. Os Fugues nunca mais voltaram. Falar mal do prazer sexual de certo não era uma boa estratégia para quem quisesse atrair seguidores entre os hippies do Lower East Side. Porém, Prabhupada nunca pensara em mudar a sua mensagem. De fato, quando uma parte mencionara que os americanos não gostavam de ouvir que o sexo era apenas para conceber filhos, Prabhupada replicara: não posso mudar a filosofia para agradar os americanos. E quanto ao sexo? Perguntou o procurador da ISKCON, Steve Goldsmith, uma noite, falando alto dos fundos do templo lotado. Só se deve praticar sexo com a própria esposa, disse Prabhupada. E isso também é restrito. Sexo é para procriar crianças conscientes de Deus, Krishna. Meu mestre espiritual costumava dizer que, para procriar filhos conscientes de Deus, Krishna, estava preparado para fazer sexo 100 vezes. Naturalmente, isto é muito difícil nesta era. Portanto, ele permaneceu como um celibatário a vida toda. Mas o sexo é um impulso muito forte, desafiou o Sr. Goldsmith. O que um homem sente por uma mulher é inegável. Portanto, em toda cultura há a instituição do matrimônio, replicou Prabhupada. O senhor pode se casar e viver pacificamente com uma mulher, mas não deve usar a sua esposa como uma máquina para gozo dos sentidos. É, a esposa não é uma máquina de sexo. Deve-se restringir o sexo para uma vez ao mês e apenas para a propagação de filhos. É, o cio da mulher é uma vez por mês, né? Tá, Bimala, não vou falar nada. Tá, retiro o que eu falei, então. Hayagriva, que estava sentado logo à esquerda do Swamiji, ao lado do grande símbolo pendente, esbravejou de repente. Somente uma vez por mês! E com um toque de humor jocoso acrescentou alto. Ah, melhor é esquecer todo esse negócio. Sim, isto mesmo, muito bom, rapaz. Swamiji deu uma gargalhada e os outros acompanharam-no. É melhor não pensar nisso, melhor é só cantar Hare Krishna. E ergueu suas mãos como se estivesse cantando num colar de rosário. Dessa maneira, poupa-nos-emos de muito aborrecimento. É o que a gente repete aqui, você menino, você menina, sejam celibatários, vocês vão evitar montanhas de problemas. O sexo é como uma sensação de coceira, e não passa disso. E assim como ao coçar-nos a situação piora, da mesma forma devemos tolerar a coceira e pedir a Deus, Krishna, para nos ajudar. Não é fácil. O sexo é o prazer mais elevado no mundo material e também é o maior cativeiro. Steve Goldsmith é igual frieira, né? Quanto mais você coça, mais você se machuca. Steve Goldsmith, porém, balançava a cabeça. Prabhupada olhou para ele sorrindo. Ainda há alguma dor? Prabhupada, implacável, Bimala. Mata a ignorância mesmo. Steve Goldsmith, porém, balançava a cabeça. Prabhupada olhou para ele sorrindo e perguntou. Ainda há alguma dúvida? Só que, bem, foi provado que é perigoso reprimir o impulso sexual. Há uma teoria de que existem guerras porque... O povo está comendo carne, interrompeu Prabhupada. Enquanto comerem carne, haverá guerras. Está vendo? A causa da guerra, a causa real da guerra, é essa aqui, ó. O povo está comendo carne. Enquanto comerem carne, haverá guerras. E se um homem comer carne, certamente fará sexo ilícito também. Aí, outra causa, porque homem nenhum é fiel, né? Homem nenhum comum é fiel. Sempre tem outra. Sempre tem outra, né? Se não tem, vai ter. É, por quê? Porque come carne. Certamente ele fará sexo ilícito também. Steve, anota aí, Bimala. Anota isso aí, ó. Depois você... Não vai... Tá pensando, tá bom, tá. Steve Goldsmith era um amigo influente e patrono da ISKCON, Hare Krishna. Contudo, Prabhupada não mudaria a filosofia da consciência de Deus para agradar os americanos. O Judson Hall, auditório Judson, na rua 57 Oeste, custava $200 de aluguel por uma noite. Roy Rama achava que era hora de o Swamiji a tentar atingir alguns dos nova-iorquinos mais sofisticados. E como o Judson Hall ficava perto do Carnegie Hall e às vezes tinha concertos e palestras interessantes, achou que seria um bom lugar para começar. O Swamiji concordou com a ideia de Roy Rama e imprimiu um anúncio que distribuiu nas livrarias do centro da cidade. À noite do evento, os devotos fizeram uma parada pelas áreas de lazer do centro, tocando um tambor baixo e distribuindo folhetos. Então voltaram ao Judson Hall para o programa. Apenas 7 pessoas compareceram. Os devotos ficaram aterrorizados. Haviam iludido Swamiji e gastado o equivalente ao aluguel de um mês. Podemos cancelar o programa se o senhor quiser, Swamiji, disse Roy Rama. Porém, Prabhupada replicou, não, vamos cantar Hare Krishna e falar. Então, os devotos ocuparam o palco, cantaram Hare Krishna com Swamiji e dançaram. E em seguida sentaram-se a seu lado enquanto ele palestrava, com sua voz ecoando pelo auditório vazio. Depois disso, Swamiji permitiu perguntas, e um jovem sentado a cerca de 15 fileiras atrás perguntou se estava correto ao entender que a filosofia do Swami era basicamente para reformar jovens necessitados. Não, replicou Prabhupada, todos neste mundo material são perdidos e necessitados, mesmo a dita pessoa exitosa, pois todos estão esquecidos de Deus, Krishna. Após o programa, o Swamiji sentou-se numa cadeira à porta do auditório enquanto os poucos membros da audiência saíam. Um casal de aparência respeitável apresentou-se e o Swamiji aprumou-se bem ereto com as mãos juntas e sorriu. A mãe de Brahmananda estava presente e o Swamiji foi muito cordial com ela. Porém, os devotos em geral ficaram deprimidos com a fraca afluência de pessoas. Sinto muito, Swamiji. Convidamos o senhor aqui e quase ninguém veio, desculpou-se Roy Rama. Contudo, Prabhupada ergueu as sobrancelhas e disse, ninguém? Você não viu Narada Muni? Você não viu o senhor Brahma? Quando se canta Hare Krishna, até os semideuses vêm participar. De volta ao templo, Prabhupada repreendeu Roy Rama. Eu não lhe disse que devíamos cobrar o ingresso? Quando algo é grátis, as pessoas pensam que não vale a pena. Porém, basta cobrar $3 ou $5, que as pessoas pensarão, ó, você está oferecendo algo muito valioso. Na Bengala, conta-se a história de um homem que saiu de casa em casa oferecendo mangas de graça. E ninguém aceitava suas mangas, pois todos pensavam, ó, por que ele está se desfazendo dessas mangas? Deve haver algo errado com elas. Aí ele passou a cobrar 3 rúpias e eles pensaram, estas mangas parecem boas e custam apenas 3 rúpias. Tudo bem, assim, quando as pessoas veem que algo é grátis, pensam que não presta. Basta cobrar-lhes algo e elas acharão que é muito bom. É, o povo gosta de ser enganado, né? Burton Green era um músico que gostava do Swami e gostava de martelar nas cordas do piano no templo durante o canto e dança público de Hare Krishna. Burton Green comenta, tínhamos uma forma realmente explosiva de nos extravasar com aquele ovo materialista e capitalista nos reprimindo. Assim, havia muita ferocidade na música para podermos nos extravasar. Porém, girando daquela maneira, poder-se-ia ter um esgotamento nervoso. Assim, era incrível. Desculpem. Tá, vou prestar atenção, vê que eu estava olhando o tempo aqui, Bima. Assim, era incrível ir até o Swami e cantar Hare Krishna em sua lojinha na Segunda Avenida. As ruas eram cheias de maia, ilusão e perversão, e o recanto dele era realmente doce. Era incrível cantar Hare Krishna lá para equilibrar a minha vida. Era incrível sentar-me e tomar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, com o Swami, experimentar preparações indianas e pães achatados realmente autênticos e conversar à vontade, especialmente quando eu tinha pouco dinheiro no bolso. Era sempre bom ir lá. Quando Burton pediu que Prabhupada comparecesse a seu recital de piano no Town Hall Theater ou coisa parecida, Prabhupada concordou. Brahmananda comenta, cerca de 7 ou 8 de nós, com nossos tênis e jeans, pegamos o metrô com Swamiji até o Town Hall. Entramos e tomamos nossos lugares e o concerto começou. Burton Green apareceu, levantou a tampa do piano, pegou um martelo e pôs-se a bater selvagemmente nas cordas dentro do piano. Aquilo continuou por uma hora e meia. Estávamos todos ali sentados com o Swamiji e começamos todos a cantar em nossos rosários Hare Krishna. Havia apenas cerca de duas dúzias de pessoas em todo o teatro. Então chegou o intervalo e o Swamiji quis usar o toalete. Fui com ele e o ajudei, abrindo a torneira na pia, conseguindo toalha de papel para ele. Fazer estes pequenos serviços para o Swamiji parecia a perfeição de minha vida. Ele era tão grandioso que minha perfeição era fazer essas coisas mínimas para ele. E eu sentia como se o protegesse, como se fosse o seu guarda-costas pessoal. Ao sairmos do metrô, eu lhe mostrara como o metrô funcionava e responder às suas perguntas. Tudo parecia muito íntimo. De qualquer forma, voltamos a nossos lugares e Burton Green veio falar com Swamiji dizendo: Swamiji, o senhor está feliz? Está confortável? Está gostando? E o Swamiji foi muito educado e disse que sim. Então Burton disse, agora vem a segunda parte. Interrompi e tentei dizer que o Swami estava muito cansado e dormia às 10 horas. Já eram mais de 10 horas, de modo que eu disse que era hora de ir para casa, porém ele insistiu em que o Swami ficasse para a segunda parte e fomos obrigados a ficar. Então os poetas apareceram e recitaram poesia. Ficamos lá até às 11h30 e depois tivemos que viajar de volta de metrô. Porém, algumas semanas mais tarde, fiquei sabendo que Prabhupada tivera outra razão para ir ao Town Hall. Pensava em alugá-lo para fazer um templo e por isso queria vê-lo. O Gate Theater era um pequeno auditório na Segunda Avenida, a cerca de 10 quadras ao norte da lojinha. Satswarupa comenta: alugamos o Gate Theater por uma noite. Era um lugar escuro, tudo pintado de preto. O teatro estava quase vazio. Pusemos um cavalete no palco com uma pintura do Panchatattva. O Swamiji falou e sua palestra tornou-se muito técnica. Apontando e referindo-se para a pintura atrás dele, descreveu cada membro do Panchatattva. Primeiro explicou que o Senhor Krishna Chaitanya é a suprema personalidade de Deus, Krishna, que apareceu como um devoto puro. O Senhor Nityananda, à direita do Senhor Krishna Chaitanya, é a sua primeira expansão. E à direita do Senhor Nityananda está Advaita, que é a encarnação do Senhor Supremo. À esquerda do Senhor Krishna Chaitanya, disse ele, está Gadadhara, a energia interna, e Srivasa é o devoto perfeito. Durante a palestra, eu pensava que talvez aquilo fosse elevado demais para a audiência. Porém, estava sentado bem ao lado do Swamiji e, como os outros devotos, realmente desfrutava de estar com ele. Após o programa no Gate, o Swamiji e seus discípulos concordaram que era perda de tempo tentar alugar teatros. Melhor era ir ao Tompkins Square Park e cantar Hare Krishna. Aquele era o melhor lugar para atrair pessoas e não custava nada. Para aqui? Jabima? Poxa vida, então tá, vamos parar aqui. Vamos parar aqui na página 240, onde eram 11 horas da noite e apenas uma luz estava acesa no apartamento do Swamiji. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam. Vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita vai descendo. E agora sim, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita. Você clica em encomenda sua, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899 6887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Namastê Narasimhaya. Namastê Narasimhaya. Alá dala dadaine. Alá dala dadaine. Hiranyakashipu vakshaha. Hiranyakashipu vakshaha. Shilatanka nakalaye. Shilatanka nakalaye. Ito nishinha parato nishinho. Ito nishinha parato nishinho. Yato yato yamitato nishinha. Yato yato yamitato nishinha. Bae nishinho hidae nishinho. Bae nishinho hidae nishinho. Nishinha madin sharanam prapadye. Nishinha madin sharanam prapadye. Tava karakamalavare nakam abhuta shringam. Dalita hiranyakashipu tanubringam. Keshavadita narahari rupa jai jagadisha hare. Jai jagadisha hare. Jayo Jagadisha Hare. Tava karakamalavare nakam abhuta shringa. Dalita hiranyakashipu tanubringa. Keshavadita narahari rupa jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jayo Jagadisha Hare. Keshavadrita Narahari Rupa. Jai Jagadisha Hare. Jai Jagadisha Hare. Jayo Jagadisha Hare. Jaya Nishinha Deva Jaya. Nishinha Deva Jaya. Nishinha Deva Jaya 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 Nishinha Deva Jai Prahlada Maharaja 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 Jai Prahlada Maharaja, Jai Prahlada Maharaja, Jai Prahlada Maharaja. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva. Shinhadeva Bhagavan ki jai, Prahlada Maharaja ki jai, Prabhupada ki jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Tayo Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Sutra Sata Shri Shri Matsa Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jagannathapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jaga Ki Jai, Brihach Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nascimento.